Senhor presidente, deputado Maurício Kudlak, que ora assume a presidência desta sessão, novos deputados, novas deputadas, ouvintes da TVA, o Radael, público que nos prestigiou na manhã desta quinta-feira, de mais uma sessão ordinária do Parlamento Catarinense. Eu gostaria de continuar aqui a explanação do deputado Maurício Kudlak, que ora me antecede, deputado, falando do resultado da medida provisória 220, rejeitada por os partidos que hoje compõem um bloco de oposição ao governo do Estado de Santa Catarina. E tem ainda a cara de vir aqui no plenário, aqui no microfone, e dizer que faz parte desse governo. Não, não faz parte desse governo e também não são catarinenses também. Não olharam absolutamente nada, nada de reflexo para quem efetivamente emprega, contribui com o Estado de Santa Catarina. Pensaram, sim, no momento político eleitoreiro e rejeitar, então, com um discurso que até 30 dias atrás era diferente. Podia vir medida provisória para essa casa, que era o procedimento normal. 30 dias passou de um novo governo, e daí eles vêm com o discurso dizendo que não, medida provisória não serve para tratar de matéria tributária. É muito engraçado isso. Nós devemos... Vamos pegar os videozinhos, os discursos dessa tribuna aqui, vamos jogar para o povo catarinense. Já que estão querendo fazer das votações na Assembleia palanque eleitoral, então nós vamos botar para Santa Catarina saber efetivamente o que falo num dia e o que falo no outro dia. Porque é isso que está acontecendo nessa casa. Outro dia eu me pronunciei aqui dizendo que estava gostando muito do movimento dessa casa, porque as votações agora estão vindo aqui em tempo relâmpago, está passando por comissão com uma facilidade, e que os problemas agora eram tudo do governo do PMDB, do governo do governador Eduardo Pim Moreno. Que todos os buracos de Santa Catarina apareceram agora também. E daí vem aqui o nosso ex-líder do governo, do Raimundo Colombo, deputado Darcy, dizendo que faz parte desse governo. Faz parte de coisa nenhuma. Sucatearam o Estado, isso sim. Levaram até o bagaço da laranja. E deixaram o Estado numa situação de comprometimento financeiro nunca visto na história de Santa Catarina. Mas não tem problema, nós somos guerreiros. Nós vamos continuar lutando. Doutor Eduardo vai dar jeito, sim. E essa casa vai prestar conta lá fora depois, na hora de pedir o voto. Quando vem fazer voto eleitoreiro aqui, e não pensando no Estado de Santa Catarina, não pensando no empresário de Santa Catarina, não deixando com que o produtor de Santa Catarina, o empresário que investe em Santa Catarina, possa ter uma concorrência, pelo menos em igualdade de condições, com o nosso Estado vizinho do Paraná e do Rio Grande do Sul. E foi isso que fizeram. Na sessão aqui, onde saíram aqui dando gargalhada, pode dar gargalhada mesmo, Santa Catarina está enxergando as boas gargalhadas dadas aqui após aquela votação, onde derrubaram a medida provisória. Não estão pensando no Estado de Santa Catarina coisíssima nenhuma. Estão pensando em resultado de voto. E é por isso que a cada dia que passa eu mais me desanimo de ser político. Porque nós não temos mais político que administra, nós não temos mais político que pense na população, pense no voto, no resultado eleitoral. E foi isso que essa casa demonstrou naquela última votação, na terça-feira, sobre a medida provisória 220. Está aqui hoje, está aqui estampada aqui no jornal, aqui, a entrevista do doutor Eduardo Pinho Moreira, dizendo que não votaram contra o governador do Estado de Santa Catarina, mas votaram contra Santa Catarina. Uma bela entrevista aqui, ó. O povo catarinense deve estar lendo também. O teatro catarinense circula no Estado de Santa Catarina, nos estados vizinhos, e deve estar lendo o que aconteceu aqui com a brincadeira que fizeram na terça-feira, quando rejeitaram o prosseguimento para voto de plenário da medida provisória. Porque ali não se decidiu o mérito. E essa é a prova, que a votação foi politiqueira e barata. Não tem problema. Agora vamos prestar conta para a sociedade. Já tem gente aí já com os cabelos arrepiados, que eu quero ver como é que vão se explicar nas suas bases eleitorais que votaram contra. Tudo bem. O voto está com a população que resolva. Eu tenho certeza que o doutor Eduardo Pinho Moreira vai fazer sim o que ele poderia ter feito com decreto e não fez. Poderia ter feito com decreto e não fez. Porque teve acordo. Os deputados que foram para lá buscar, em forma de medida provisória, viajaram no dia da votação. Não tiveram a coragem de vir aqui em plenário e dizer, ou melhor, desdizer o que disseram em videozinho para espalhar nas redes sociais. Mas o doutor Eduardo pode ter certeza, quando diz que não tem a base na Assembleia Legislativa, ele tem a base, sim. Porque se ele tem 10 ou 12 ou 11 aqui, ele tem 10 ou 11 que pensa por Santa Catarina e não pensa em resultado de voto. Mas também o que me traz na tribuna, senhor presidente, deputado Maurício, deputada Ada, na manhã desta quinta-feira, é a novela da nossa alça de contorno na Grande Florianópolis. Hoje está aqui na coluna do Moacir Pereira a discussão, a reunião tida com a NTT junto ao Fórum Parlamentar Catarinense, hoje presidido pelo deputado Jorginho Melo, onde se dá a boa notícia para a Grande Florianópolis, que a alça de contorno vai ficar concluindo em 2022. Está indo! Era 2012, está em 2022, daqui a pouco 2024, 2026, 2028, 2030, e não vai sair. Só que as cancelas do pedágio estão cobrando e levantando, e abrindo, e baixando, e levantando todos os dias, 24 horas por dia. Quando eu me manifestei aqui que a NTT é advogado da autopista litoral, me criticaram. Mas é. E tem aqui o deputado Esperdeu a mim, que é um guerreiro, um lutador, e ele falou muito bem aqui no jornal aqui que colocaram, o deputado Jorginho Melo também, dizendo que chega de enrolação, chega de mentira. E chega mesmo. E nós temos que tomar uma posição. Porque hoje, para vir de Palhoça, a Biguaçu hoje está levando quase 2 horas. O que é isso, minha gente? Um corredor de desenvolvimento, que é a Grande Florianópolis, que tudo passa por aqui. E daí nós temos que pagar o preço de estar 1 hora e meia na Via Expressa para vir de São José até aqui para andar 5 quilômetros. São José está sendo massacrado. São José está sendo sufocado com o movimento da BR-101, que se transformou em uma avenida de São José. Isso transformou uma avenida de Biguaçu em uma avenida de Palhoça. Nós fizemos juntamente, já vou lhe conceder uma parte, deputado João Amin, nós fizemos aqui a visita, eu, deputado João Amin, outros parlamentares dessa casa, na alça de contorno. Tem 4 túneis, onde está dito aqui, inclusive pelo deputado, perdeu a mim, que as licenças já estão vencidas. Vai continuar quando essa palhaçada? Aonde é que está o Ministério Público Federal, que não acompanha o edital de concessão? Levanta as cancelas, que eu quero ver se no outro dia não vão dar prazo. Levanta a cancela do pedágio, porque fica muito bem, está cobrando, não está investindo, está ótimo, está só indo para o caixa. E se a autopista litoral amanhã dizer que não quer mais a concessão, que está próximo de acabar, para não investir, como é que vai ficar a Grande Florianópolis? Como é que vai ficar o Estado de Santa Catarina? Como é que vai ficar os usuários da BR-101? Do conselho, uma parte, deputado João Amin.
Deputado Mário, realmente nós fomos juntos lá verificar em loco essa obra importante, não só para Santa Catarina, mas para o Mercosul. Vai tirar 20% do tráfego diário de Palhoça até Biguaçu e vai desviar pelo contorno viário da Grande Florianópolis. Naquela verificação que a gente fez, realmente a construção de 4 túneis inviabiliza essa obra ser, já que foi prometida para 2012, ela inviabiliza ser entregue para 2017, depois para 2019, depois para 2020 e ontem a notícia para que dá para 2022. É uma enrolação, o pedágio está sendo cobrado, já foi reajustado inúmeras vezes, o pedágio já foi reajustado inúmeras vezes e é a comprovação da falha da licitação, da concessão das obras rodoviárias no Brasil, né? Porque se cobra, não se termina a obra e se coloca a responsabilidade nos órgãos ambientais, nos órgãos de fiscalização e a NTT que deveria cobrar, a NTT que deveria cobrar, levanta muita dúvida no seu real papel, de não só da NTT como agência reguladora, de todas as outras agências reguladoras do Brasil, sem contar a Anvisa, a Anatel. Então, a NTT ela é tão culpada quanto, se não até maior culpada, do que a própria concessionária, que é muito fácil ser concessionária hoje. Se coloca a responsabilidade em qualquer outro órgão e não se finaliza a obra. Ganha dinheiro com pedágio, ganha dinheiro sem fazer a obra e cobra única e exclusivamente do cidadão que passa por lá todos os dias. É bom lembrar que essa concessão é uma piada. É uma piada. Não só da BR-101, porque nem a BR-101 finalizou. É só ver o Morro dos Cavalos. Aí se coloca culpa em índio estrangeiro, que eu não sei se é uruguaio, se é paraguaio. Então, é isso que está acontecendo. Uma palhaçada, uma enrolação, não com o Fórum Parlamentar, que estava ontem lá, com o seu coordenador, o deputado Jorginho Melo. Não é com o Jorginho Melo, não é com a prefeita Deliana, que estava lá, não é com a bancada federal de Santa Catarina. É uma piada com o cidadão catarinense.
Obrigado, deputado João Amin. Quando você fala, deputado João Amin, na minha esteira, eu quero continuar aqui o meu pronunciamento quanto às agências reguladoras. Quando eu falo que o governo tem que tirar o braço de cima de algumas funções que não lhe dizem mais respeito e que o que nós devemos ter no Brasil são as boas agências reguladoras, está aí, mais uma vez. Está aí o nosso problema de telefonia, que é uma vergonha. No centro da cidade ninguém consegue falar com ninguém. Daí vai também para o interior, também não dá de falar. Daí tu vai daqui a Lages, tem 2, 3 pontos de celular, depois não pega mais, se acontecer um problema com um carro, você vai ficar parado ali, porque não tem, e ninguém faz nada. As agências reguladoras estão lá para ficar regulando taxa, tributando, mas olhando pelo lado que deveria olhar, que é o lado do cidadão, não faz isso. E a NTT em Santa Catarina tem dado uma prova disso. A prova é que não faz nada. O que fizeram com a entrada e a saída da cidade de Tijuca foi uma palhaçada. Você, para sair de um lado de Tijuca, para ir para o outro lado de Tijuca, deputada Ada, você tem que ir em Porto Belo. E ninguém faz nada. O cara chega lá, bota aquele monte de divisória lá no meio da BR lá, e faz do jeito que quer e acabou a história. Eu falei para o prefeito, falei, vão trepar aí em cima de uma máquina, vão derrubar isso tudo aí, mandei vir depois então, vamos embora. Fizeram, deputada Ada, isso ali entre o Natal e o primeiro do ano, onde já tinha um prefeito que já tinha perdido a eleição e o outro que ainda não tinha assumido. Ele não olha o plano diretor de cidade, ele não olha os estudos de mobilidade, ele não cumpre o que tem que cumprir, porque, por exemplo, a situação de Tijucas tem um elevado que tem que ser feito pela autopista litoral, que eles não fazem. E agora a palhaçada na nossa alça de contorno da Grande Florianópolis. Vai até quando essa enrolação para Santa Catarina? E até quando a Grande Florianópolis vai pagar o preço? Porque se é para o desenvolvimento, que é do Mercosul, para Santa Catarina, mas quem está pagando o preço mais caro por isso é a Grande Florianópolis. Somos nós que andamos todos os dias aqui dentro, aqui que virou um inferno astral. Andar de carro ou de ônibus, ou o que for. Agora eu estou querendo fazer um corredor de ônibus, não adianta corredor de ônibus, coisa nenhuma. Não vai adiantar, não vai resolver o problema de mobilidade urbana da Grande Florianópolis. Não vai. Duvido. Sabe por quê? Porque o transporte coletivo de Florianópolis é ruim, é caro. Os horários são péssimos. A falta de regularidade de horário é maior ainda. O cidadão não vai deixar. Todo Maurício, se eu permitir mais um minuto. O cidadão...